Elas no Nunca é Tarde e elas estão cá também. A Pilar e a Cátia são as minhas convidadas nesta tarde. Boa tarde às duas. Bem-vindas ao Nunca é Tarde.
Boa tarde, Sónia. Obrigada.
E de resto, a Pilar, e já lá vamos, é um bom exemplo de que nunca é tarde para muita coisa, mas já lá vamos. Ora bem, vocês são recordistas nacionais, sim, da categoria das mulheres, não é? Em apneia, sim, estática e em apneia dinâmica, sem, sim, barbatana. Exato. Bom, Pilar, explique-nos lá aqui o seu recorde. O que é que isso significa?
A apneia estática é uma modalidade de apneia indoor, em piscina, que é extraordinariamente simples e é muito boa para os preguiçosos. É simplesmente deixar-se cair na água e não se mexer.
Ah, isso é ótimo para mim.
É ótimo.
Mas mesmo assim dá-me trabalho ir para a água.
Pois, essa é a parte chata, mas pronto. Depois de estar lá dentro é ótimo, porque é relaxante, é tranquilo e não tem que fazer rigorosamente nada.
Portanto, é só estar debaixo da água
é
e deixar de respirar.
É só estar debaixo da água e deixar de respirar, ver quanto tempo aguenta. É só,
uau,
isso.
Uau.
O máximo de tempo que se aguenta debaixo da água, sim.
Então, e como é que é contigo, Kátia?
Comigo é nadar. Nadar bruços, o máximo, a maior distância possível. E neste caso foi sem barbatanas, porque também há modalidade com barbatanas.
Sem, pronto, barbatanas é mais difícil, não é?
Porque a barbatana é mais difícil, mas curiosamente para mim foi mais fácil. Foi mais fácil, não sei, porque também tenho... eu quando era pequena também fazia natação e talvez por ter essa técnica é mais fácil para mim. Pronto, e é uma sensação de serenidade também, de conforto. E também por trás de tudo isto há técnicas de respiração, que nós temos que aprender também a respirar, não é? E toda a gente pensa, ah, aquelas malucas vão para baixo de água.
Pois pensam lá mesmo, mas não faz mal.
Mas não é bem assim, não é só chegar lá.
Não é bem assim, não é só chegar lá e nadar e está feito. Não, exige um técnico de relaxamento, técnica de respiração também. Depois então desse relaxamento e também de conhecimento do nosso corpo, conseguimos então atingir o máximo, o nosso limite.
Então é assim uma espécie de meditação debaixo d'água.
Exatamente.
Acaba por ser. É uma coisa única, porque é uma competição, sobretudo connosco próprios. Há um elemento de superação, há um elemento fortíssimo de conhecermos-nos, saber onde é que está o nosso limite e até onde é que podemos ir. E depois há um potenciar de uma coisa que é o reflexo dos mamíferos, que nós perdemos depois de nascer, mas que acabamos por buscar com o treino.
Uhum.
Nós acabamos por conseguir baixar a batida cardíaca até um nível que minimiza o consumo de oxigênio e a necessidade de consumir oxigênio. Quando treinamos, acabamos de treinar também a tolerância ao dióxido de carbono, porque ele fica cá dentro, nós estamos a eliminá-lo. Portanto, é um misto das duas coisas.
Uh-huh.
E tudo o que é preparação física também ajuda, a preparação mental, o yoga, os exercícios de respiração, portanto, dá trabalho. É claro que depois ir lá é só cair lá dentro e é bom, mas dá trabalho.
Então, e fazem só isto da vida ou não?
Ah, não. Eu sou professora de Biologia e entrei para a apneia por acaso mesmo.
Ah,
por
sim,
acaso,
então,
eu fui dar aulas para os Açores e houve um amigo que me convidou para experimentar a modalidade. E eu entrei e primeiro, inicialmente, iniciámos em piscina. Mais tarde foi no mar, que também é fantástico, porque é um meio natural, não é? E é muito mais relaxante.
Que idade tinhas?
Tinha 35.
Ah, então há pouquíssimo tempo.
Há três anos.
Uau, e já és recordista nacional.
Já sou recordista. Por acaso comecei a fazer, só porque me estava a divertir, e no ano seguinte houve uma prova da apneia indoor no Faial, na Ilha do Faial, e fomos participar. Eu fui só, por acaso, na desportiva, e nesse ano eu bati o recorde, que foi 92 metros, ultrapassei a Simone, na altura. E depois fiquei surpresa, porque nem sequer sabia que havia um recorde. E depois então levei mais a sério e o ano passado atingi o recorde nacional de 107 metros.
Isto dá para aí umas 4 piscinas e
mais
4 bocadinho.
Piscinas e mais 7 metros.
Ui!
Mas lá está, como disse a Pilar, depois a sensação, a saída, é uma sensação de superação, de adrenalina, que é fantástica. Eu acho que deve ser mais ou menos como os maratonistas, não é? E é muito mental. Nós trabalhamos muito a mente. E para relaxar o corpo. E quando superamos, é uma sensação mesmo espetacular. É difícil de descrever. Talvez a Pilar me ajude a descrever.
Eu. A questão é que há uma euforia. Eu acho que, sim, quem percebe de química e física há de saber explicar, porque, obviamente, o esforço está lá, o controle sobre nós também. Bem, isto tem que haver uma oxitocina aqui no meio, a dizer uai,
estamos
todos contentes,
também,
porque é um genuíno sentimento de prazer, de euforia, de yes, apetece começar aos saltos. E às vezes sai-se com um sorriso imbecil na cara. Ai, tão bom, mesmo nos treinos.
Mas talvez a respiração tenha muito a ver com isso, não é? Os exercícios de respiração. É sabido que a respiração nos acalma, tranquiliza, nos traz essa sensação de felicidade também, não é? E vocês juntam a isso um objetivo, neste caso até a competição. Será?
Conosco.
Fará sentido aquilo que eu estou a dizer, esta coisa da respiração, as próprias técnicas de respiração contribuírem para esse estado de felicidade que a Pilar falava.
Contribui muito. Isto, se eu comparar, depois dá-me vontade de rir. No coaching, uma das coisas que se trabalha muitas vezes é a inteligência emocional. Uma das técnicas para nós ganharmos um bocadinho de espaço em termos de reação à emoção é a respiração.
Sim.
Portanto, isto depois de repente cola tudo.
Uhum.
Completamente por acaso, mas cola tudo. Aliás, as coisas que têm piada na vida são sempre por acaso. E é a respiração que nos tranquiliza, é a respiração que pode gerir a dor, é a respiração que me faz sentir melhor. Portanto, uhum. É a essência de tudo.
No Nunca é Tarde estamos à conversa com a Pilar e a Kátia. Elas fazem a peneia, têm o recorde nacional nesta modalidade subaquática. Kátia, ias dizer qualquer coisa e eu interrompi.
Queria dizer que minimiza o ritmo cardíaco, né? Aliás, a maior parte das pessoas, eu tenho quase certeza que a maior parte das pessoas não sabe respirar.
Ah, sim.
Porque nós perdemos essa capacidade ao longo do tempo, como os bebés também respiram pela barriga, estão a aprender a respirar, e nós perdemos essa capacidade de respirar abdominal, na parte abdominal. E isso eu reaprendi na apneia. E faz toda a diferença, lá está. Diminuímos o ritmo cardíaco, relaxamos, e até há aquele reflexo dos mamíferos quando entramos na água, diminuímos logo o nosso ritmo e relaxamos.
Portanto, Kátia, professora de biologia, Pilar é coach.
Sim. Sempre trabalho com pessoas, sempre gostei de trabalhar com pessoas. Comecei nos recursos humanos, passei para a formação e acabei um dia por descobri que é isto que gosto de fazer. Pronto.
E pois, e essa questão de começar com... Também já sei que foi muito recente, não é?
Foi completamente por acaso.
Quanto assim, que idade? Espécie...
Eu tinha o quê? Tinha 49, parece-me. Já não sei jurar, mas era para isso. Porque eu sempre tive a mania de quando acontece uma coisa muito chata na vida, é porque me vai acontecer uma coisa muito boa. E acaba por ser verdade. E eu andava num pico de trabalho, aquelas coisas de que se fala de burnout.
Sim,
andava numa aceleração louca, tinha um projeto nos Estados Unidos, cheguei a partir para outro no Brasil, fumava como uma estúpida, tudo ao mesmo tempo. E portanto, um dia acordo e digo, eu acho que vou ter um AVC. E fui ao hospital e de facto tinha um AI, tinha feito um AIT. E o médico disse-me, tenho que fazer exercício físico, pelo menos 45 minutos por dia. E eu disse, ok, põe-me isso no papel. Que eu sempre adorei, nunca tinha tempo. Quando comecei a fazer exercício físico, a pessoa que me estava a fazer aquilo estava a aprender a apneia. E disse-me, tens que vir experimentar. E eu fui experimentar e eles começaram a olhar para mim de lado e disseram, tu devias começar a treinar isto a sério. E por acaso, disseram-me, vai a uma competição, olha, vai apoiar a outra miúda porque ela precisa de apoio. Disse, ok. E cheguei lá e disseram-me, olha, inscrevi-te na prova. Disse, ah, bom. E eu entrei na água e igualei o recorde nacional. E nem sequer sabia que havia um recorde nacional. Não fazia a mínima ideia.
Bem, é curioso, porque estamos a falar então de uma ex-fumadora.
Sim.
E que é recordista da apneia.
Piorou, exatamente. Pronto.
Portanto, bom, obviamente quando começou a fazer isto já não fumava. Ou ainda fumava?
É horrível dizer isto, mas eu fumava, sim.
Já não fuma?
Não.
Ok, mas é verdade.
Se não fumasse.
Né? Assim, só uma curiosidade, quando bate o recorde ainda fumava? Ainda era fumadora?
Ainda. A desgraça é essa. Eu bati o recorde e fiquei cá para fumar um cigarro. E hoje olho e penso, que estupidez, mas que estupidez. Mas
quando é que deu o clique, já agora? Porque assim...
O clique foi outro, pronto. A outra coisa má, apanhei malária num projeto em Angola.
Ok.
E toda a gente estava muito preocupada que ele estava a correr muito mal. Eu tinha decidido que já estava a correr bem, portanto ia safar-me. E quando saí do hospital pensei, pá, 3 semanas sem fumar não vale a pena ir comprar cigarros, já agora poupa-se dinheiro. E, portanto, nessa
e
altura
foi
parei.
Assim. Foi assim. Oh, Pilar, temos aqui duas gerações diferentes, não é? Portanto, 37 anos, 61 anos. E se calhar agora mais a pergunta para a Pilar. Que diferenças, e temos aí o Dia da Mulher, dia 8, não é? No domingo. Que diferenças têm assistido nesta questão da... Isto já agora só para contextualizar. Eu hoje vou ter aqui uma convidada, a Natividade Monteiro, porque eu quero perceber quando é que isto começou a correr mal, quando é que alguém decidiu que homens e mulheres são diferentes no sentido de não conseguem fazer as mesmas coisas, não têm os mesmos direitos, enfim. A Pilar consegue traçar algumas diferenças de quando tinha 37 anos para agora? a idade da Kátia?
Acho que há coisas que... É sempre uma exigência pessoal, para já, o que quer que eu diga. Porque é sempre difícil saber onde é que acaba. A minha experiência pessoal, onde é que é a minha realidade absolutamente factual. Eu, quando tinha 37 anos, se eu puder dizer alguma coisa, as coisas eram muito mais implícitas. Não podiam ser explícitas. Ou seja, se eu sentisse e senti que havia situações em que era preterida...
Por ser mulher.
Por
apenas.
Ser mulher, uhum. Em termos profissionais, é claro que sim. Mas é claro que sim. Eu costumo dizer que a igualdade começa a existir no dia em que houver mulheres incompetentes a chefiar grandes empresas, porque não há. E homens incompetentes há. Acontece. Portanto, a igualdade ainda está a caminho. A verdade é que na altura não valia a pena falar nisso. Havia um critério de promoção. É verdade. Mas, okay. Portanto, havia um critério de promoção. Eu cumpri o critério e era o homem que era promovido, nem valia a pena falar. Aguenta-te a bronca, se não gostares, vai embora. Foi o que fiz.
Uhum.
Mas a verdade é que depois, lentamente, começamos a sentir que se isso acontece, alguém vai notar. E se isso acontece, alguém vai falar. E já se pode falar e já se pode dizer. Portanto, não há um momento histórico em que eu digo, olha, foi a partir desta data, até porque as pessoas são condicionadas a agir, mesmo as mulheres, depende muito da educação que tiveram. E ainda hoje, a forma como educam os filhos homens...
Uhum. É verdade.
Vai depender muito da educação que tiveram. Mas isso tem um impacto depois no futuro. E tenho amigos homens que já acham que é completamente aberrante, por exemplo, estar a dar a boneca à menina e o carrinho ao menino.
Uhum.
Portanto, é nos mínimos detalhes. Eu acho que hoje há uma consciência muito maior do impacto que as coisas têm. Acho que se está a caminho. Acho que não somos iguais. Graças a Deus. Mas é lógico que em termos de oportunidade, em termos de capacidades... E a apneia é um exemplo engraçado, porque na apneia é muito possível igualar os homens.
Uhum.
Mas muito possível.
Como numa série, aliás, realmente de coisas, porque fisicamente somos diferentes, como é óbvio, não é?
Sim, somos diferentes.
Temos maneiras de estar diferentes, pronto, e ainda bem que há essas diferenças, não é? E é isto que torna tudo muito mais interessante. Se fôssemos todos iguais, era uma seca, não é? Mas realmente, pronto, ainda temos aqui muito caminho a fazer na questão da igualdade de direitos, de género, de oportunidades. Direitos no papel até os temos, não é? Mas depois, enfim... Pilar e Kátia, muito obrigada por terem estado aqui no Nunca é Tarde. Muitas felicidades. Adorei conhecer a vossa história. E até uma próxima oportunidade e até mais recordes para vocês, está bem?
Tá. Obrigada.
Obrigada, Sónia.